Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Gabriela Lopes.
Durante as férias, o Revista Jovem está em um formato diferente.
Nós juntamos os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac
com matérias antigas sobre o Rio de Janeiro.
A ideia é recuperar os destaques de 2014
e dar início às celebrações dos 450 anos da cidade maravilhosa.
Na nossa volta às aulas, a gente vai fazer um especial para comemorar o aniversário do Rio.
Nesta edição, vamos conferir também a vista privilegiada do Vidigal. Esse verdadeiro cartão postal vem atraindo turistas para a comunidade, que sofre com o aumento de preços na região. A valorização da comunidade do Vidigal vem fazendo com que muitos moradores antigos deixem o local. Esse fenômeno é denominado por urbanistas e arquitetos como gentrificação. A pressão do mercado é o principal fator para que ocorra a troca de uma população em um bairro. No Vidigal, isso se intensificou após a instalação da unidade de polícia pacificadora, em janeiro de 2012. Diversos fatores fazem da região uma área cobiçada. Além de oferecer uma vista privilegiada da Zona Sul Carioca, o Vidigal está localizado entre dois bairros de classe média alta do Rio de Janeiro, Leblon e São Conrado. O diretor social e cultural da Associação de Moradores do Vidigal, André Gozzi, explica que o Fórum Intersetorial do Vidigal vem organizando debates para ajudar a população a entender o fenômeno da gentrificação. Para ele, o perfil de moradores do Vidigal já está mudando.
Nós criamos o debate na praça pública, onde nós estamos debatendo o que significa gentrificação, o que significa essa mudança toda. Mas, cara, a gente costuma falar que em 10 anos vai mudar o Vidigal, principalmente a parte de cima. Já está se mudando o perfil de moradores, já está entrando moradores formadores de opiniões, porque eles sabem dos direitos deles, entendeu? Então tem uma série de coisas que implica nisso.
O urbanista e professor do Departamento de Arquitetura da PUC-Rio, Manuel Fiasci, afirma que a mudança no perfil dos moradores contribui para que a região perca a identidade. Segundo Manuel, a presença de sociólogos no Vidigal é fundamental para ajudar os moradores locais a permanecerem na região.
A gentrificação é isso, o público muda, né? Você acaba tendo o mesmo bairro, mas as pessoas acabam mudando. Eu acho que acaba mudando a identidade também, e isso é um fenômeno ruim, porque muito da magia ou da característica do espaço é dada pelas pessoas, né? Então, por exemplo, é fundamental a presença de sociólogos no Vidigal para ensinar como é que essa pessoa pode progredir para ficar no local.
O urbanista acredita que o poder público poderia ajudar na conscientização da população local, instalando postos de informação na comunidade. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
O especial de hoje é sobre os 20 anos da morte do cantor e compositor Tom Jobim.
A vida de Tom Jobim. Apresentação, Clara Freitas e Vitor Afonso.
Cantor e compositor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, popularmente conhecido como Tom Jobim, é um dos grandes expoentes da música popular brasileira. Um dos criadores da Bossa Nova, o artista nasceu em janeiro de 1927, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Um ano depois, mudou com a família para Ipanema, bairro influente nas suas obras e onde foi criado. A ausência do pai, Jorge de Oliveira Jobim, durante a infância, influenciou o estilo do músico. Na juventude, cursou a faculdade de arquitetura durante um ano e chegou a trabalhar em um escritório, mas a paixão pela música falou mais alto. Desta forma, aos 23 anos, Tom iniciou a trajetória musical como pianista, em bares e boates de Copacabana.
Em 1952, foi contratado como arranjador pela gravadora Continental. Nesta época, surgiram as primeiras composições como Incerteza, parceria com Newton Mendonça. Depois da Continental, foi para Odeon, onde compôs o primeiro sucesso em 1954, chamado Teresa da Praia, ao lado de Billy Blanco. O artista fez também outras parcerias, como com a cantora e compositora Dolores Duran, na canção Se É Por Falta de Adeus. Mas foi em 1956, com 29 anos, que Tom conheceu Vinícius de Moraes, uma das parcerias mais marcantes da vida do artista e da história da música nacional. Ao lado de Vinícius, Tom compôs grandes sucessos que entraram para a história musical do país. O professor de MPB da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, fala sobre a parceria.
A presença de Vinícius, poeta consagrado, fazendo música com Tom Jobim, deu prestígio à própria canção popular. Estávamos numa época em que a canção popular não tinha o prestígio que passou a ter depois da Bossa Nova. Claro que esse prestígio, em grande parte também, foi dada pela presença de Vinícius de Moraes, fazendo canções, grandes canções. E junto com Tom Jobim, com João Gilberto, com toda uma geração, naquilo que ficou conhecido como Bossa Nova, o período de renovação da música brasileira.
E foi o teatro que uniu os dois artistas. Em 1956, Vinícius já era um poeta famoso e procurava alguém para compor músicas para a peça Orfeu da Conceição. É nesse momento que Lúcio Rangel une Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A partir de então, os dois se tornaram uma das duplas mais conhecidas no Brasil e no exterior, além de criarem uma relação de profunda amizade. Após a estreia no Teatro Municipal do Rio, a peça com o cenário de Oscar Niemeyer foi um sucesso.
Em 1958, a dupla foi chamada pela gravadora Festa para gravar a Canção do Amor Demais, cantada por Elisete Cardoso. No mesmo ano, o compacto Chega de Saudade foi lançado por João Gilberto. O disco reunia músicas de diversos artistas, entre eles Tom e Vinícius. O nome do compacto, inclusive, foi inspirado no nome de uma das músicas feitas pela dupla. Segundo o músico André Mendonça, a canção Chega de Saudade deu início ao gênero musical que, mais tarde, viria a ser chamado de Bossa Nova.
Os caras criaram ali um gênero novo, que é um gênero híbrido, né? Que é um híbrido de samba, samba-canção, com influência do jazz e do impressionismo. Isso é uma novidade. Chega de Saudade foi um marco aí, né? Nesse início aí, do que depois se chamou de Bossa Nova, apesar de não ser exatamente Bossa Nova.
Assim, surge no Brasil a Bossa Nova, no fim dos anos 1950. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, um grupo de jovens da classe média iniciou um movimento que revolucionou a música popular brasileira. Entre os principais instrumentos utilizados estão o violão, piano, contrabaixo e bateria, e o ritmo carrega uma intensa relação com a poesia. O gênero marcou os chamados Anos Dourados do Brasil entre 1955 e 1960, quando o país viveu um período de grande prosperidade política, econômica e cultural.
Nesse período, o país era governado por Juscelino Kubitschek, que ficou popularmente conhecido como Presidente Bossa Nova. Além disso, músicas como Sinfonia da Alvorada destacavam a passagem do Brasil agrário para o urbano. E a Revolução também podia ser vista no campo musical. A Bossa Nova elevou o patamar da música nacional, como afirma o professor de História do Brasil da PUC-Rio, Rômulo Matos.
É interessante que esse surgimento da Bossa Nova, ao longo, né, dos anos, vai causar uma espécie de reorientação desse mercado musical brasileiro. É, porque você vê, assim, em 59, mais ou menos ali o período inicial da Bossa Nova, 35% dos discos vendidos eram de música estrangeira. É, em 69, 10 anos depois, 65% dos discos eram de música brasileira. Então, uma inversão, né, que certamente ela se inicia, né, assim, com a Bossa Nova, uma geração de artistas que vai ser influenciada pela Bossa Nova, vão fazer essa virada, né?
Em 1962, enquanto estavam sentados no Garoto de Ipanema, antigo Bar Veloso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes fizeram a música mais famosa da parceria. Conhecida em todo o mundo, Garota de Ipanema é também a segunda canção mais executada da história, atrás apenas de Yesterday, dos Beatles. Em 2005, a música foi considerada a obra musical da humanidade pela Biblioteca do Congresso Norte-Americano.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa seu doce balanço, caminho do mar.
Em novembro de 62, Tom Jobim foi convidado para participar do histórico concerto do Carnegie Hall em Nova York. Com participação de músicos como João Gilberto, o evento encantou o público e marcou a Bossa Nova no cenário internacional. Contudo, a partir daquele momento, o rumo da parceria com Vinícius mudou. Tom começou a trabalhar em projetos nos Estados Unidos e passou boa parte do tempo em solo americano. No país, o artista gravou discos e fundou sua própria editora, Corcovado Music. Como Vinícius não podia se aventurar no país norte-americano, pois tinha assinado o embargo a Cuba, a dupla começou a se afastar gradativamente.
Mesmo assim, Tom Jobim seguiu com uma carreira de sucesso. Ainda em 1962, ele gravou o LP Jazz Samba, em parceria com o saxofonista Stan Getz e o guitarrista Charlie Byrd. O trabalho permaneceu por diversas semanas na lista dos mais vendidos. Em 1964, esse ritmo inovador e único da Bossa Nova cresceu nos Estados Unidos. Desta forma, em 1967, Tom foi convidado por um dos grandes músicos americanos, Frank Sinatra, para gravar o álbum Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, adicionando mais uma importante parceria em seu currículo.
Must have seemed when she told me that she loved me. O jornalista e crítico musical Mauro Ferreira fala sobre a universalidade da música de Tom e como ela foi reproduzida na América do Norte.
Bossa Nova tinha um elemento de jazz, ela não era jazz, acho que ela seria mais samba do que jazz. E isso facilitou a entrada do Tom dos Estados Unidos. Agora, a música dele, assim, foi através das versões em inglês também. Era uma música de uma beleza universal. Ela não tinha o que a gente chama de uma brasilidade, entre aspas, assim, que às vezes dá para rotular. Ela não tinha aquele exotismo de Carmen Miranda, por exemplo. E o Tom tinha um tipo de canção, uma arquitetura assim, universal. Então, no momento que essa música foi vertida para o inglês, ela ganhou as vozes dos maiores cantores. O Frank Sinatra, ela Fitzgerald, de todo mundo mais. E gravou The Girl from Ipanema, One Old Samba.
Até os anos 70, Tom havia gravado discos para os principais estúdios americanos. Quando a música brasileira começou a dar sinais de esgotamento, ele se voltou para a televisão e para o cinema brasileiros. O músico gravou programas para as TVs brasileiras e americanas, entre eles um especial da TV Bandeirantes chamado Década de 1980, com Milton Nascimento, exibido em 1993. Em 1985, Tom iniciou uma turnê pelo Brasil e pela Europa. Em 1992, foi tema do samba enredo Se Todos Fossem Iguais a Você, na Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Somente 2 anos depois, voltou a cantar regularmente em Nova York, onde se apresentou ao lado de nomes como Elton John e Luciano Pavarotti. Nessa época, Tom tinha 7 músicas com mais de 1 milhão de execuções nos Estados Unidos.
Mas no dia 15 de setembro de 1994, um tumor maligno foi encontrado na bexiga do compositor. Pouco tempo depois, no dia 6 de dezembro, Tom passou por uma cirurgia, mas 2 dias depois, sofreu 2 paradas cardíacas e morreu em Nova York. O músico deixou um legado de mais de 300 obras.
No especial, você ouviu Wave, Incerteza, Garota de Ipanema e Insensatez. Produção e edição de Clara Freitas, Juliana Rangel, Marina Neves e Vitor Afonso. Locução, Clara Freitas e Vitor Afonso.
Vou te contar.
Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Incerteza e Garota de Ipanema, ambas de Tom Jobim.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e Vinícius Moraes pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.